à terça-feira chumba orçamentos que permitem avançar também na ação climática. E foi isso que vocês fizeram, foi chumbar contra o progresso do país, incluindo a ação climática. E por isso, pergunto, senhora deputada, e mesmo para concluir, senhora presidente, é o seguinte, e que os portugueses perguntam, é o seguinte, é que um orçamento que previa tantos avanços em tantas áreas, incluindo na ação climática, como é que o PEV nem sequer manifestou disponibilidade para discutir em sede de especialidade? Como é que nem sequer manifestou disponibilidade para vamos aprofundar para que possamos ter um orçamento melhor também neste domínio? Não, Bloco de Esquerda, PCP e PEV ficaram fora da solução, demonstrando uma total intransigência e uma total irracionalidade e uma total irresponsabilidade para o país. Muito obrigado, Sr.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Para um pedido de esclarecimento, tem a palavra o Sr. Deputado Hugo Carvalho, do Grupo Parlamentar do PSD.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Cumprimento também a Sra. Deputada Mariana Silva, que, enfim, termina aqui um trio de intervenções à esquerda, com duras críticas ao Governo, que, de facto, tem que colocar o PS, eu diria, um bocadinho como uma cebola numa salada de fruta, é que já não sabe para onde se há de virar, está mesmo muito desorientado. A 100 dias da COP, nós estávamos com 1,2 graus de aquecimento do grau e meio que não podemos ter. Na abertura ouviu-se que era a nossa última e melhor esperança, mas as contribuições nacionais, como já foi aqui lembrado, desiludem e desiludem em países como a Índia, como a China e não auguram muito de bom. Auguram sim que cidades inundadas poderão ser apenas mau tempo, que ondas de calor que matam milhares poderão ser apenas o verão e que a diferença entre o grau e meio e os dois a que agora podemos chegar são 150 milhões de mortes, são 25 holocaustos. Portanto, não há novo normal, o normal acabou. A esquerda, ainda assim, tenta sempre fazer deste debate um debate entre escolher o fim do capitalismo ou o fim do mundo. E dá mesmo vontade de perguntar, é para que é que estão a escolher? Para que é que escolhem? E, aliás, dá vontade de perguntar, é o que é que escolheram? Em 6 anos de aprovação do Orçamento de Estado, agora vêm aqui criticar o Governo não presta, o Governo é mau, o Governo não faz. Mas em 6 anos, qual foi a medida? Esta é que é a grande questão. Qual foi a medida que o Bloco de Esquerda, que o PCP, que o PEV, fundamental, a reforma fundamental que exigiu ao Governo para viabilizar o Orçamento de Estado? Agora parece que se esquecem dos 6 anos em que estiveram a suportar um Governo que de facto deixa muito por fazer. Olha, imposto sobre carbono, fiscalidade verde, vem do PSD. Incorporação de renováveis está estagnada, Sr. Deputado Pires, Sr. Deputado de Fazenda, está estagnada há muitos anos desde que o PSD saiu do Governo. E, portanto, resíduos então, o que dizer da gestão de resíduos em Portugal, que é das piores, com vários avisos da Comissão Europeia. E, portanto, também perdemos tempo em Portugal. E o que a esquerda devia fazer era explicar porquê. Porque é que 6 anos andaram a perder tempo também em Portugal. Essa é que é a resposta que devem estar, porque debatem sempre isto com ideologia. Eu quero-vos dizer uma coisa, as alterações climáticas afetam tanto um social-democrata como um comunista, um bloquista, um socialista, e portanto não adianta estarem sempre com ideologia e a debater fazer este debate com ideologia, porque não adianta mesmo coisa nenhuma. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Para responder, tem a palavra a Sra. Deputada Mariana Silva. Faz favor, Sra. Deputada.
Obrigada, Sra. Presidente. Agradecer as perguntas à Sra. Deputada Viana Cunha, ao Sr. Deputado Nelson Peralta, à Sra. Deputada Ana Rivera, ao Sr. Deputado Nuno Fazenda e ao Sr. Deputado Carvalho. Falando em ecocídio, dizer-lhe, façamos um exercício fácil. No desvaste da Amazónia, quem é que saia prejudicado? As tribos ou as grandes empresas que lá entram para as devastar? Vamos pensar nisto e a abstenção é para pensarmos, é para refletirmos, é para percebermos se isso valerá a pena ou não. Quanto ao outro projeto, estamos a analisar, se não apresentaremos também e por isso não posso dizer qual é a nossa posição. Quanto à questão que o Sr. Deputado Nelson Peralta colocou, para os verdes, transporte gratuito já para até aos 18 anos. Esta é a posição dos verdes. A defesa da ferrovia, há anos que a fazemos e por isso está muito atrasada a evolução da ferrovia em Portugal e lamentamos que estas promessas do PRR, que pelos vistos com esta famosa crise política que só o PSV e o PSD também, tem dias em que o PSD também a vê, não esteja, o PRR está lá, é para gastar, é para tornar a ferrovia viável em Portugal. Esperemos que assim seja, Sr. Deputado. Quanto à Sra. Deputada Alma Ribeiro, o investimento é pouco na área ambiental. temos um Ministério do Ambiente que não se preocupa sequer com os recursos humanos e materiais para defendermos a conservação e a proteção da natureza, e por isso todas as declarações de amor que vamos ouvindo caem por terra, porque não há esse investimento. Nós temos os nossos parques naturais sem os vigilantes da natureza, os guarda-rios. À segunda, o PS diz que não há guarda-rios porque os vigilantes da natureza fazem esse serviço. À terça, o PS diz ao PAN que afinal a carreira de guarda-rios já vai existir, por isso não sei bem qual é então a posição do PS. E continuando neste amor à natureza e nestes roteiros carbónicos e nesta intenção que o PS traz e que o governo faz de ação no país, Sr. Deputado Nuno Fazenda, como é que o PS, depois deste amor à natureza, ao ambiente e ao planeta, se atreve a recusar uma proposta dos Verdes de gratuitidade do transporte público até aos 18 anos? Neste amor, o PS põe-se ao lado dos jovens quando eles vão para a rua, põe-se ao lado deles, diz que eles têm razão, mas depois diz que eles não têm direito a transporte gratuito para se habituarem, para terem isso como opção. É verdade, porque foi isso que aconteceu. E, por último, o Sr. Deputado Carvalho, esta é fácil, em 6 anos nós conseguimos a maior medida ambiental de todos os tempos, que foi o PART, e que o PSD votou contra. E o PART tirou milhares de carros das ruas. Não fosse o medo que se instalou nas pessoas e a falta de investimento no transporte público, as pessoas continuariam a usar o transporte público e a tirar milhares de carros da rua.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Para uma declaração política, tem a palavra o Sr. Deputado Miguel Costa Matos, do Grupo Parlamentar do PS. Faz favor, Sr. Deputado.
Senhora Presidente, senhoras e senhores deputados, não nos percamos em discussões apenas sobre o passado ou as passadas semanas. Olhemos para a frente. Centremos o debate político na nossa visão para o futuro do país. É que além das divisões sobre o futuro interno no curto prazo, ouvimos nas últimas semanas a direita queixar-se que o Partido Socialista não tem uma visão de futuro para a nossa economia. É, pois, importante que saibamos ir além das falsas narrativas da oposição, para falarmos de factos. Porque visões para o futuro do país temos-las todos, mas são diferentes, e bem diferentes, e ainda bem. Em democracia, importa assumir as diferenças. É preciso dizer que a nossa visão é assumidamente centrada nas pessoas, porque está nelas o nosso maior capital, nas nossas ideias, na inovação, como propulsor de melhores empregos, empresas mais competitivas, mais exportações e, consequentemente, crescimento económico. 6 anos passaram e percorremos um longo caminho para aqui chegar. Um caminho com provas dadas, com os primeiros anos de convergência neste século, 2017, 2018, 2019, 2021. Com a recuperação do rendimento disponível, sim, disponível, já depois dos impostos, que cresceu mais do que o produto interno bruto e que resulta assim em taxas de impostos que estão hoje mais baixas, mas que pesam, portanto, mais no PIB. Com menos de 500 mil pessoas em pobreza, o abandono escolar abaixo da meta europeia e cada vez mais empresas a inovar. E agora, senhores deputados, depois da Covid nos ter imposto a pior quebra económica de que há registro, estamos a recuperar a bom ritmo, a 6ª recuperação mais rápida da Europa e sem cortar o rendimento dos portugueses. Esse não é um crescimento conjuntural. Não é um crescimento conjuntural por definição, porque passámos de crescer menos que a União Europeia para crescer mais do que a União Europeia, mas não é, sobretudo, nas suas causas, na inovação, nas exportações e, por muito que custe a alguns, em mais e melhor emprego. Esta semana temos de regresso a Lisboa a maior cimeira tecnológica do mundo, a Web Summit, que o Governo em boa hora soube fixar por 10 anos em Portugal e bem acolher. Mas mais do que visitar, o Governo conseguiu fazer da tecnologia e do empreendedorismo fixarem-se e desenvolverem-se cá em Portugal. Não são só as 5 mil startups incubadas, milhares apoiadas com incentivos fiscais, financeiros, 300 milhões em co-investimento com privados, mas com a afirmação também de 5 empresas avaliadas em mais de 1 mil milhões de dólares, 5 unicórnios de origem nacional que começaram com investimento público. Não foi preciso fábricas de unicórnios, nem muito menos presidentes de Câmara da Inovação. Foi preciso um país que aposta na inovação, que aposta na ciência e na qualificação dos portugueses, em unir a ciência e o mundo empresarial. Foi isso que o Governo fez ao longo destes 6 anos. Temos hoje 35 laboratórios colaborativos, com financiamento plurianual, com 562 pessoas a trabalhar nelas, a construir essa ponte de inovação empresarial. E é mesmo por essa ponte estar construída que nas agendas mobilizadoras do PRR recebemos candidaturas de 14 mil milhões de euros de investimento. Temos hoje em Portugal já não só centros de competências de grandes tecnológicas como a Google, a Microsoft, a Amazon, a Siemens, a Ericsson, mas também o desenvolvimento de software e de componentes novas, de novos produtos, das grandes empresas industriais do mundo, como a Bosch ou a Volkswagen. E no interior do nosso país, desde Bragança até Beja, há centenas de doutorados a investigar, em parceria com as empresas, sobre as dinâmicas e as necessidades do nosso território. Mas se os casos concretos não nos convencem, vejamos os resultados. É que depois de termos recuado no investimento em ID, essa mesma despesa teve um aumento de 14% na despesa pública e de 57% na despesa dos privados, e levando Portugal em todos os rankings da inovação. Os apoios do Estado à inovação, à ciência, à investigação e à educação capacitaram o nosso capital humano para que hoje deixássemos de ser o Bangladesh da Europa, como alguns sempre ambicionaram, para sermos vistos como um país inovador, resiliente, atrativo e com imenso potencial por desbloquear. Essa resiliência vê-se bem no emprego. É que enquanto a taxa de emprego nos países OCDE ainda vai estar abaixo dos níveis pré-pandemia no final de 2002, com uma perda de 22 milhões de empregos, em Portugal, o número de pessoas empregadas em junho é já superior em 100 mil pessoas àquela que foi registada antes da pandemia. É essa a diferença que faz um governo do Partido Socialista. E se ainda há um longo caminho para percorrer, desde o combate ao desemprego jovem até à melhoria da qualidade do emprego, temos hoje a oportunidade de concluir as importantes tarefas de dignificar o trabalho, como concluirmos aqui a regulamentação do teletrabalho, ainda nesta legislatura. Mas, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, tudo isto foi possível com uma prova que certamente tem vindo a irritar muito alguns neste hemiciclo. É que foi possível fazer com contas certas. Por muito que alguns ameaçassem com sanções, por muito que alguns dissessem que era aritmeticamente impossível, foi mesmo a aumentar pensões, foi mesmo a virar a página da austeridade que conseguimos passar de déficits para superávites. E neste momento em que temos uma COP26 a decidir o futuro do mundo, sabemos uma coisa muito clara, é que nós em Portugal, enquanto outros países descartam as responsabilidades dos políticos, assumimos-las e construímos políticas públicas que fazem a diferença, desde o investimento nos transportes públicos à eletricidade renovável, e é já amanhã que o Parlamento vai aprovar, na especialidade, a Lei de Base do Clima, com uma proposta do Grupo Parlamentar do PS para tratar de antecipar para 2045 a meta da neutralidade carbónica. Por isso, Sra. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, concluo dizendo que nós hoje, passados 6 anos, não vivemos acima das nossas possibilidades. Vivemos em busca, na realização do nosso potencial. E isso, Srs. Deputados, é o que nos separa da direita. A profunda convicção de que o investimento público, a iniciativa privada, podem e devem ser aliadas para exportarmos não só mais volume, mas também mais qualidade, para o fazermos inovando mais, com mais e melhor emprego e melhores salários. A certeza que partilhamos com cada um dos empreendedores da Web Summit, que não fazemos nada disto sozinho. A evidência de que é possível alcançar novos horizontes para o país. Da próxima vez que falamos da nossa visão de futuro, é disto que falamos. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. O Sr. Deputado tem 5 pedidos de esclarecimento. esperar que chegue ao seu lugar.